gente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, William! Olá, gente boa desse meu semiárido! Olá, amigo produtor! Olá, amiga dona de casa! Olá, você do campo! E olá, você da cidade!
Oi, Selma, tudo bem com você?
E aí?
O meu alô especial para você que nos acompanha pelo rádio, você ligado na internet e também para você que está conectado no Prosa Web pelo celular.
É muito bom estar de volta trazendo informações para ajudar a melhorar a vida de quem trabalha no campo e também de quem mora nas grandes cidades. Afinal, é como diz o ditado, né, gente? Se o campo não planta, a cidade não janta.
É isso mesmo, Selma. E o programa de hoje traz um tema que é do interesse de todo mundo. Nós vamos falar sobre recuperação de solos degradados.
Você que nos acompanha toda semana, certamente já ouviu falar muito sobre a importância de cuidar bem do solo.
É do solo que tiramos nosso alimento, nossa água, nossa roupa, o barro para construir nossa casa.
É dele que brotam as fontes, as árvores, os frutos, as flores.
Enfim, não resta dúvida de que o solo é o nosso maior tesouro e que todos nós devemos cuidar muito bem dele.
Mas, infelizmente, nós sabemos que grande parte dos solos da região semiárida sofre com processos de degradação.
Além das secas que de tempos em tempos afetam a região, práticas agrícolas inadequadas, como queimadas, plantio morro abaixo, uso em excesso da grade aradora e até mesmo pisoteio do gado, acabam deixando os solos fracos, rasos ou compactados.
Mas o que fazer quando o solo está degradado? Será que dá para recuperar?
Quem vai responder a essas questões é o nosso convidado de hoje, José Geraldo de Stefano, engenheiro agrônomo da Embrapa Algodão, que fica em Campina Grande, na Paraíba.
De Stefano vai falar sobre a composição de plantas para recuperação de solos no semiárido.
Quem conversa com ele é a colega Edna Santos. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
De Stefano, historicamente a prática da agricultura no semiárido tem contribuído para a degradação dos solos na região. É possível mudar essa situação, produzir e gerar alimentos sem prejudicar o solo?
Sim, isso é possível com um bom manejo desse solo. Nesse momento nós vivemos um problema de erosão, matéria orgânica baixa, a fertilidade vai perdendo e isso diminui a capacidade desse solo produzir. Nesse momento nós trabalhamos muito forte o ILPF, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Ela faz o quê? Ela passa a proteger o solo, faz uma aração biológica, ela melhora as condições de fertilidade do solo e nós temos um melhor aproveitamento de água.
É, Embrapa tem recomendado a integração lavoura-pecuária-floresta, o ILPF que você falou, como uma forma de produzir e ao mesmo tempo recuperar o solo. Essa técnica pode ser adaptada aqui para o semiárido?
Sim, essa técnica pode ser perfeitamente utilizada no semiárido com a composição de plantas adequada para cada região. E não só a composição de plantas, mas também essa composição dos sistemas radiculares. Edna, fica uma pergunta aqui para o produtor. Que tamanho de sistema radicular tem as plantas que ele cultiva? Essa pergunta é porque nós gostaríamos que todos os produtores começassem a testar, e eu faço um desafio aqui a todos eles, um pouco de integração lavoura-pecuária dentro do seu roçado e também plantio direto. Quando nós falamos em plantio direto, eu pergunto, por que eu preciso esperar chover para preparar o solo, depois eu tenho que esperar chover de novo para eu plantar, para eu semear? Então fica aí essa pergunta para o produtor.
Quais são as plantas mais indicadas para recuperar o solo no semiárido?
Ah, Edna, essa é uma boa pergunta, mas ainda eu queria insistir na pergunta anterior e explicar. Por que que nós não fazemos plantio direto? Para que nós possamos usar as braquiárias, que têm sistemas radiculares muito profundos, que chegam até 3 metros de profundidade. O feijão guandu, que é uma leguminosa, que tem um sistema radicular diferente das gramíneas, que são cabeleiras, e essa ela é bastante profunda e ela fixa nitrogênio do ar, ela aduba o solo e nós podemos ter o quê? Um melhor aproveitamento da água com esse sistema, estabelecendo sistemas radiculares profundos e fazendo com que a água que cai, ela dê o resultado nos roçados de alimento para o ser humano, para a família e também para os animais, e reestruture o solo, melhorando a sua fertilidade.
Obrigada, Edna e Di Stefano. Você ouviu, né, William?
Sim.
Com o manejo certo das plantas, dá para produzir e, ao mesmo tempo, recuperar o solo.
Pois é, Selma. E o mais importante, aproveitar cada gota de chuva que cai na propriedade.
Boa, bem lembrado, é verdade. A água é outro bem preciosíssimo no semiárido e não se pode desperdiçar nenhuma gota.
Essa diversificação de plantas que o Di Stefano mencionou na entrevista estão na base do sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta, o ILPF, que já faz muito sucesso no centro-sul do Brasil.
E o melhor de tudo é que dá para adaptar esse sistema aqui para o semiárido. Ter ao mesmo tempo no roçado o milho, o pasto para o gado na época de estiagem e ainda deixar o solo coberto para conservar a água e evitar a erosão.
E os restos das plantas aumentam a quantidade de matéria orgânica no solo e ainda fofam a terra para aumentar a infiltração de água e facilitar a entrada das raízes em busca de nutrientes.
É muito bom saber que com boa vontade e orientação técnica, o nosso amigo produtor da região semiárida tem toda a condição de ter um solo mais fértil e produtivo, num período de até 3 anos.
Pois é, vamos ouvir o restante da prosa com o Di Stefano, que agora ele vai explicar qual é a função de cada planta na recuperação do solo.
Muita atenção, hein? Porque ele também vai explicar como fazer para descompactar solos compactados, outro problema sério na região.
Pitacos da Hora.
E qual o papel de cada uma dessas plantas na recuperação do solo?
O produtor, ele já tem uma grande experiência com todas as plantas do semiárido. Ele só não está acostumado a ver essas plantas dentro do solo. Abrir uma trincheira para verificar como é que está esse solo. Se esse solo tem pedra, se ele é raso, ou então como essas plantas podem se estabelecer dentro do sistema de produção dele. É muito importante que ele consiga pensar o sistema de produção ILPF para que ele consiga ter madeira, ter alimento para a família e ter alimento para os animais e melhorar esse solo. Por que que nós colocamos diferentes tipos de plantas com diferentes sistemas radiculares? As leguminosas, elas se decompõem rapidamente. Elas fixam nitrogênio no solo, tem sistema pivotante, como é o caso do feijão-guandu, uma planta que nós recomendamos muito para o semiárido, junto com as gramíneas. Em algumas regiões, nós sabemos que o produtor vai usar búfio, e vai usar um capim, mas a raiz do búfio é muito interessante, ela chega a 2 metros de profundidade ou mais, a raiz negocia com as camadas compactadas que o preparo da grade causa e ela faz essa negociação e melhora esse solo.
Como descompactar os solos? O búfio é um caminho? Quais são as outras plantas que ajudam a descompactar o solo compactado?
O produtor, antes de instalar qualquer área de plantio direto, ele deve conhecer o seu solo, conhecer o sangue da terra, que é fazer a análise química e conhecer essa qualidade. Se ele precisa usar um pouco de calcário, talvez um pouco de gesso, mas isso vem junto, associado à importância dele conhecer se existe um impedimento físico que é causado pela passagem de implemento, o caso da grade, que endurece aquela parte superficial do solo e evita que as raízes desenvolvam rapidamente. Uma forma dele resolver esse problema, claro, imediato, é ele utilizar trator e usar um subsolador. Ele abre uma pequena trincheira, define onde é a camada de compactação para que o trator entre na profundidade correta para estourar essa camada de compactação. Se ele não tem esse recurso, ele pode usar uma composição de plantas. Ele pode plantar milho, sorgo, intercalado. Entre as linhas, ele pode usar feijão guandu e usar as braquiárias ou o búfio Por quê? Essa composição de sistemas radiculares, ao longo dos anos, ela vai estourando essa camada de compactação e vai dando vida ao solo. Os solos respiram quando eles são vivos. Nós precisamos fazer com que a água penetre no solo, que ela não escorra e que ela fique disponível para o sistema de produção, que é o roçado do produtor.
E os diferentes tipos de raízes vão recuperando o solo em diferentes níveis de camadas, não é isso?
Exatamente. Nós deixamos de olhar dentro do solo e deixamos de perceber como são essas raízes. Quando a gente usa gliricídia, que é uma planta que é uma excelente forrageira para os animais, além de trazer benefícios para o solo com a fixação de nitrogênio, ou então usar o sabiá como exemplo, que é uma excelente árvore que traz madeira para o produtor, né? Nós esquecemos de olhar o quanto essas raízes, sistemas radiculares, estão beneficiando essas áreas para facilitar a penetração da água, da chuva, né?
Nós agradecemos ao engenheiro agrônomo José Geraldo de Stefano e à jornalista Edna Santos pelas informações.
Agora chegou o momento de ouvir a experiência de quem está no campo sobre os benefícios e os desafios de se produzir e, ao mesmo tempo, conservar o solo.
Vamos saber do produtor José Ribeiro Trindade, conhecido como Seu Beto, da fazenda Umbuzeiro Doce, no município de Tobias Barreto, em Sergipe.
Seu Beto cria gado leiteiro e há 8 anos, com a orientação da Embrapa Tabuleiros Costeiros, resolveu reservar uma área da sua propriedade para experimentar novas plantas, para aproveitar melhor a água da chuva, ter alimento para o gado.
E de quebra, ele ainda observou uma melhoria no solo. Vamos então conhecer a história do Seu Beto.
Fala, produtor!
Quais foram as plantas que você começou a usar na sua propriedade? Quando foi? Como foi esse
seu
início aí?
A Embrapa começou aqui com o trabalho em 2010, onde fizemos um contrato para usar 3 tarefas. Essas 3 tarefas foram plantadas diversas coisas, onde entregava lavoura, pecuária. Aí ele implanta o sistema e o produtor vai decidir o que ele vai estar mais necessitando e vai tocar a sua atividade. Eu achei por bem mais, seguir mais a parte de animais, né? Aí implantou o sistema de palma, glicídia, a palma sendo densada e a glicídia. E foi uma coisa que a gente não conhecia, na verdade, né? A glicídia. E ela tem uma função boa de, além da alimentação, ela tem uma fonte de nitrogênio, que a pitura traz para o solo nitrogênio. Então foi uma coisa que trouxe bastante resultado para a gente, entendeu? Principalmente para mim, que foi dando propriedade.
O que observou no solo, perto de onde você plantou as glicídias?
As linhas que eles plantaram, 4 linhas de palma por 2 de glicídia. O que é que acontece? Além de erosão, que causa por vento ou por chuva, ela tem uma função de puxar nitrogênio, entendeu? Aí dá para você perceber que as linhas de palma que estão por baixo delas, ou perto, elas estão com a qualidade melhor e crescendo melhor, bastante, comparando com as outras.
E para os seus animais, as melhorias que você observou quando passou a ter essas fontes aí de alimento, quais foram?
Rapaz, foi bastante. Primeiro que não morreu animais, né? E segundo, quando se faz produção de leite, uma vaca que começou com 6 litros, ela chegou a dar 13, 14 litros. Então, sem soja, sem nada, só com palma e glicídia. Então, para a gente foi uma grande evolução, né? Produzir uma própria alimento da sua propriedade, sem custo nenhum, praticamente.
Como está a sua área hoje? Mesmo com a seca, está dando para manejar, viver bem, conviver?
Graças a Deus, eu estou com uma reserva bem preparada, sabe? E comparando com meus vizinhos, eu estou bem estabilizado, em termos de verão, né? Porque quando você vê para o pasto torrado, e quando você vê a frente da minha casa verdinha, que no jardim, para mim é uma riqueza, viu?
Obrigada! Fica então aí a dica do Seu Beto, de Tobias Barreto, em Sergipe.
E se você, meu amigo ou minha amiga, ficou com alguma dúvida sobre a composição de plantas para recuperar o solo, entre em contato com a Embrapa Algodão, que fica em Campina Grande, na Paraíba.
Anote aí o telefone para mais informações. DDD 83, telefone 3182-4300.
Repetindo, 83 é o DDD, telefone 3182-4300.
E se quiser falar de graça com a equipe do Prosa Rural em Brasília, é só ligar
0800-646-1160. A ligação é de graça, de telefone fixo ou orelhão.
E assim a gente se despede por aqui, desejando uma ótima semana.
Um grande abraço e até a próxima, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Edna Santos. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Algodão.